Bom, então, muito bem-vindos à disciplina, né, que vamos iniciar hoje, de análises microbiológicas. Essa disciplina são ser três aulas, né? Então, tem o nome das duas professoras aqui, eu me chamo Tânia, né? E vai ser dada, então, a primeira aula por mim, e a segunda aula vai ser dada pela professora Alessandra, né? Na próxima quinta-feira, 27, depois também na, acho que é 3, né? Alguma coisa assim de abril. Esse material nós preparamos, então, juntas dessa disciplina, né? E lógico que o assunto é muito vasto, então, a gente espera, assim, chegar, por exemplo, a alcançar todos os interesses de vocês também nesse sentido. Essa primeira aula que vai ser dada hoje, vou mostrar rapidamente aqui o que que nós vamos tratar, né? Só para a gente poder mais ou menos assim ter um roteirinho. Eu vou falar um pouquinho sobre a metrologia microbiológica, né? Daí nós vamos falar um pouquinho sobre a amostragem, né? A amostragem, pensando sempre na questão toda da amostragem de águas voltada para, digamos assim, para a área da saúde, como no caso da hemodiálise, né, água de hemodiálise. E também vamos falar um pouquinho sobre as instalações e condições ambientais propícias, né, para os laboratórios de análises clínicas. Um pouco sobre biossegurança, também outros fatores ambientais, e também sobre uma avaliação, uma aprovação, digamos assim, dos insumos que nós recebemos dentro do laboratório, né, em relação a justamente materiais de referência certificados, né? Então, nessa questão que a gente precisa fazer uma avaliação. Só uma pergunta, trocou a lâmina? Vocês estão vendo? Passou para a segunda?
Não, é isso que eu ia te falar, não está no modo apresentação, não. Está no primeiro slide.
Não? Então, deixa eu ver de novo. Vou parar e vou fazer novamente para ver se vai.
Agora foi.
Foi, tá. Então, eu só tinha mostrado a primeira lâmina anterior, né, com o título, e agora essa parte do roteiro da aula que nós vamos dar hoje. Opa! Está em cinza, claro, porque é o roteiro que vai ser dado para a professora Alessandra na segunda e terceira aula, né? Mas só assim, rapidamente, para a gente ver o conteúdo. Ela vai falar bastante sobre a validação de métodos, né, que é um assunto assim bastante, digamos, complexo, né? Muitas vezes para entendimento, para a gente pensar, porque tem várias metodologias, então ela fala sobre validação, rastreabilidade metrológica, né? A parte toda de calibração e checagem de equipamentos, né, que são necessários em todos os equipamentos do laboratório que sejam pertinentes, evidentemente, ao ensaio. Sobre a garantia da validade dos resultados também, um pouquinho na questão estatística de carta de controle, e a própria participação em ensaios de proficiência, né? As comparações interlaboratoriais, então, como é que é feito esse monitoramento externo do controle de qualidade dos laboratórios. Né? Então, basicamente, assim, é o assunto que nós preparamos, né? E, enfim, né? Lógico que algum outro assunto que vocês queiram trazer no meio, né, da aula, por favor, né, tanto o Marcelo quanto a Silvia que estão aqui presentes, fiquem à vontade, abrir os microfones, interromper, a gente trocar ideias, né, esclarecer algumas dúvidas, se eu estiver falando num ritmo, né, que para vocês não esteja adequado também, então a gente vai trocando aqui também as experiências de vocês, tá? Eu só ia aproveitar, já que estão só os dois alunos, né? Queria conhecer um pouquinho vocês também, né? O Marcelo, para ver com que ele, enfim, a formação, Marcelo, a tua atividade, puderes.
Bom, meu nome é Marcelo, né? Sou biólogo, trabalho na Fundação Ezequiel Dias, especificamente no LACEN, Minas Gerais. E o motivo que a gente está fazendo, que eu estou participando desse treinamento, é que nós já somos um laboratório acreditado na 17025, desde 2008, já somos um provedor, mensagem de profissões acreditado também, né? Na 17043. E a gente está com um projeto de implantar e acreditar alguns exames na 15189.
Ah, que maravilha.
Aí surgiu a oportunidade de fazer esse treinamento e está aqui tá para aprender, né? Para discutir algumas ideias e ver o que vai acontecer.
Ah, maravilha,
E eu
maravilha.
trabalho na
Já.
gestão da qualidade, sou gerente da qualidade do laboratório.
Ah, trabalha direto com a parte, então. Essa parte toda que eu estou te comentando aqui é muito, digo, sonora para ti, né? Conhecido o
Conheço um pouquinho.
vocabulário, os requisitos da 17025. É, eu sou avaliadora da 17025 também.
Legal.
É, e então, tanto na área da saúde quanto. Eu já estive em LACEN, mas foi em Vitória. O LACEN de Vitória. Também são acreditados, então já estive lá fazendo avaliações. Né?
Eles, se não me engano, o escopo deles, eles acreditaram no escopo de exames na 17025, né? Se eu não me engano.
Exato, exato. Não foi na 1589, não. Foi na
Na...
17025.
A gente também tinha, lá em 2009, 2010, nós tínhamos alguns ensaios também, digamos, clínicos, acreditavam na 17025, que a gente fazia um monitoramento do Banco de Sangue, daqui de Minas. Aí a gente acredita nesses ensaios, né? Mas aí depois a gente parou de fazer esse monitoramento, né? Não tinha mais necessidade de fazer, aí tirou do nosso escopo. Mas a ideia é acreditar na 1589.
Não, com certeza que é a norma mais adequada e aqui, infelizmente, ela não é muito divulgada, né, no nosso país, então são pouquíssimos laboratórios de análises clínicas que estão, digamos, acreditados na 1589, né? Mas, apesar de que, lógico, ela tem uma série de requisitos assim que sejam, digamos, similares, né, à 17025, mas com certeza tem essas particularidades, né, para análises clínicas que são fundamentais, assim. Já dei alguns treinamentos em cima da 1589 também, né, de implantação no laboratório, mas aqui no... Eu sou do Rio Grande do Sul, então aqui é no Sul, né, e é bastante... A gente vê assim que quem conhece a 17025 flui muito bem na, né, 1589, que ela tem, como eu disse, muitas coisas similares, né? Mais lógico que eu acho que é fundamental, porque tem alguns assuntos ali que são, né, muito particulares de análises clínicas. Eu trabalhei em análises clínicas em bancada mesmo, mais de 20 anos, né, na área de imunologia. E a gente sabe bem que tem muitas, né? E depois, sendo avaliadora da 17025, a gente sabe que tem algumas particularidades que são diferentes, né? Então, tem que ser apontadas, com certeza.
Ah, toda essa questão de material de referência, né? Material de referência certificado. Né? Eu já discuti em algumas aulas, até com a Alessandra, né? Então, assim, eu não conheço material de referência certificado, por exemplo, biologia molecular.
É uma briga.
Exatamente, né? Às vezes um ensaio é automatizado por kit, né? E aí, né? Plataforma de biologia molecular. Então, assim, são... E é exatamente o que a gente faz e o que a gente quer acreditar. Então,
É a parte molecular. Não, mas se reconhecesse, eu acho que é muito difícil a gente encontrar materiais que sejam com as matrizes de interesse, né? Então, e daí tem todas as questões de faixa de trabalho, de atendimento para o equipamento que está sendo usado, tem muitas variáveis aí para ser conversadas. E, bom, vai ter assunto para validação de método, então, na aula 2 e 3 aí de vocês. Com certeza. Mas obrigado, Marcelo, por se apresentar aí. A Silvia, se quiser abrir o microfone, Silvia, falar um pouquinho com a gente. Não sei se é a Silvia. Me ouve, Silvia? Não sei se.
Oi,
Agora.
sim, boa noite.
Oi, boa
Minha internet
noite.
estava ruim aqui.
Não, tranquilo.
Eu também sou bióloga, trabalho com o Marcelo já há 17 anos,
Uau.
lá no LACEN, né? Lá na Fundação Ezequiel Dias. Esse curso vai ser ótimo porque, assim, eu tenho, eu, pelo menos, tenho dificuldade, assim, com microbiologia, não sei muito de microbiologia. Então, para ver essa, né, aplicação na microbiologia vai ser importante.
Certeza. Bom, então vamos lá, gente. Vamos a gente conversar um pouquinho. Como eu falei, por favor, fiquem bem à vontade aí de interromper em qualquer momento, a gente fazer uma troca, né? Então vamos lá, vocês que já têm a 17025, né? Vai, nesse aspecto vai ficar bem mais, digamos, fácil, né? Vai fluir melhor as questões que a gente está falando sobre a metrologia microbiológica, né? E a rastreabilidade metrológica sempre acaba ficando um ponto de interrogação, né? Uma rastreabilidade metrológica, basicamente, o início de tudo acabou sendo lá na indústria, né? Então, muitos anos atrás, então aqueles conceitos, digamos assim, ficaram muito voltados para primeiro para a área da indústria, depois para a indústria química, né? E às vezes até a própria metrologia, no entendimento da metrologia nos ensaios biológicos, né? Às vezes ficou um pouquinho, digamos assim, no tempo, né? Uma coisa, eu vou dizer assim, relativamente recente, né? Para se tratar, para se ver, até porque essas questões que nós estamos conversando, os laboratórios da área da saúde, né, ela não faz tanto tempo assim também que começaram a fazer essa busca em cima da acreditação, né, de uma norma. Então, é um assunto assim que ainda para algumas pessoas, né, lógico, acho que não no caso de vocês, mas para algumas pessoas ainda acaba ficando um pouquinho assim como o ponto de interrogação que eu coloquei aqui, né? O que que a metrologia micrológica, microbiológica, desculpe, e a rastreabilidade metrológica têm relações, né? Só vou pegar um laserzinho aqui para ficar mais pontual para a gente. Então, como o curso, né, hoje seria a primeira aula para a gente alinhar alguns conceitos, né, com o grupo que vai assistir, né? Então, o que que eu acabei trazendo aqui para vocês? Nada mais é do bem conhecido, né, o Vocabulário Internacional de Metrologia, o nosso BIM, onde ela, assim, só para delinear o que que é o conceito desse de metrologia propriamente dito, né? Então, nós sabemos que ela é uma ciência de medições, né, e todas as aplicações que são envolvidas. O que que a gente tem que pensar, né? Que a metrologia, ela, além de todos os aspectos teóricos e práticos, né, de uma medição, seja ela a medição de qualquer ensaio que vocês venham a fazer, né, qualquer tipo de medição, vamos trazer aqui para os ensaios microbiológicos, né, nós temos uma incerteza de medição, né, e o campo de aplicação. Então, essa incerteza de medição, muitas vezes, é o que a gente fica mais assim com aquela questão de importância de avaliar essa incerteza de medição, principalmente na área da saúde, né? Porque ela pode ter um impacto muito grande em relação a um resultado de um exame, né? Onde, a partir dali, né, com valores de referências internacionais que se utiliza, ela realmente estar ou não, né, dentro daquela faixa a aceitar. Então, se a gente pensa assim, né, o que que envolve essa medição, né? Essa medição, para nós temos um valor numérico, né, de um determinado analito, matriz, parâmetro, enfim, exame, né, do que nós estamos realmente fazendo a nossa medição. A gente trabalha com uma unidade de medida, que a unidade de medida se busca sempre que seja dentro do sistema internacional, né, o nosso SI. Aqui nós vamos ter a nossa incerteza associada, então aquela medição que eu disse para vocês, que eu sempre gera muitos questionamentos, né, nessa questão da incerteza associada. E por quê? A partir dessa medição, a gente está buscando uma confiabilidade do resultado, né? O que se quer realmente é que a gente tenha um resultado confiável dentro de um exame que é feito, ainda mais assim na área da saúde, né? Bom, o que que nós podemos falar um pouquinho do sistema internacional, né? Vocês sabem bem, né, que o sistema internacional ele parte, né, de padrões internacionais, que nós temos no nosso Biro Internacional, então, de pesos e medidas, né? Onde aqui nós temos os padrões, os quais eles são a nossa referência, né, de padrões de outros, digamos assim, de outros níveis, né? Então, está estratificado aqui nessa pirâmide. Só para a gente entender um pouquinho que a disseminação das informações aqui das referências, né, na nossa rastreabilidade metrológica parte então de padrões internacionais, né? Então nós temos daí nos padrões nacionais os nossos institutos nacionais de metrologia, no caso do Inmetro, né? Onde, a partir dali, né, se a gente for descendo na escala, tem os laboratórios de calibrações de equipamentos, né? Então, que eles também usam padrões de referência para fazer as comparações, né, desses padrões com os equipamentos que são calibrados, né? Então, são calibrações acreditadas, né? Assim como dentro dos próprios ensaios, né, dos laboratórios, dos ensaios, dos exames que são feitos no laboratório, né? Onde aqui a gente trabalha, então, com os padrões de referência que nós temos, né, os nossos MRCs, nós temos nossos padrões, onde eles também são comparados a padrões internacionais, né? E nós temos também nossos padrões de trabalho, muitas vezes, dos laboratórios, né? Então, a partir de padrões de referência, nós fazemos os nossos padrões de trabalho. E o que que nós estamos buscando aqui no momento que a gente tem essa disseminação de informações, tá? A gente está fazendo uma comparação, né, do que nós temos com um padrão conhecido, e esse padrão que nós estamos trabalhando, a gente fica assim assegurado que ele possui a rastreabilidade a padrões internacionais propriamente dito, né? Então, nesse sentido, o sistema internacional ele é muito importante porque ele nos assegura essas informações das unidades que são utilizadas, né? A própria norma, né, que vocês estão acostumados com a 17725, ela fala do sistema internacional, né? De preferência, o uso do sistema internacional sempre que possível, justamente porque a gente fica com essas unidades, digamos, comparado a esses padrões, e nos dão, digamos, sempre uma maior segurança, né, nas informações, nos dados que são gerados, né? Então, lá no VIM, a gente viu como definição de rastreabilidade, está descrito o seguinte, né? Que é a propriedade do resultado de medição, pelo qual tal resultado pode ser relacionado a uma referência, né, através de uma cadeia ininterrupta e documentada de calibrações, cada uma contribuindo com a sua incerteza. Então, justamente a gente viu isso aqui. Cada uma dessas etapas tem a sua documentação, né, e a gente tem uma cadeia ininterrupta, onde a gente pode comparar os padrões que são utilizados no laboratório, né, a um padrão internacional. Então, o que o VIM quer nos dizer é justamente essa necessidade, né, do que nós temos da estabilidade metrológica. Ela nos explica justamente que essa cadeia, o VIM nos diz que essa cadeia ininterrupta, tá? Então, isso aí vai nos assegurar justamente essas informações todas em relação ao que vem no certificado, a segurança que nós temos com o padrão que nós estamos utilizando, tá? O laboratório. Então, dessa forma, né, a gente vê que a importância da rastreabilidade metrológica na metrologia microbiológica é justamente porque a gente vai ter resultados analíticos, né, o que está sendo medido, confiáveis e aceitos internacionalmente. Porque a gente vai trabalhar basicamente com uma precisão e uma exatidão de medidas. Tá? E a precisão e exatidão das medidas, ela é assegurada e deve ser evidenciada por sua rastreabilidade aos padrões de medida ou aos materiais de referência certificados nos nossos MICs. Tá? Então, a gente vê que as coisas são todas interligadas. E o objetivo é o que eu deixei aqui em vermelho, que a gente já falou, né, sobre a medição ali, quando fala da confiabilidade, da comparabilidade, quando a gente vê o sistema internacional, e a universalidade dos resultados. Né? Mas então, tudo isso, né? Como é que os laboratórios de MIC devem atender essa rastreabilidade metrológica? Muitas vezes vem esse questionamento. E, né, vocês, tanto o Marcelo quanto a Silvia, sabem muito bem, porque já tem o laboratório acreditado, né, na 17025, mas existem normas do sistema de gestão que justamente essas normas, elas nos auxiliam a trabalhar com esse atendimento à rastreabilidade metrológica, né? Seja ela a 17025, a própria 15189, né? Como eu coloquei aqui, ou até a nossa própria 22.000, né? Com relação a toda a alimentação. Então, segurança alimentar. Então, só coloquei para vocês aqui, né, alguns exemplos, e nós, né, sabemos bem a importância de ter uma norma implantada. O que isso nos dá, assim, uma segurança com que nós estamos liberando de resultados no nosso laboratório. Então, essa garantia que a gente tem em relação à qualidade da micro, né, ela é obtida de várias formas, né? A própria validação dos métodos, né, que vocês vão ver na próxima aula, assim como o cálculo das suas incertezas, como controle de qualidade, né? Seja ele o controle de qualidade interno, né? Com os padrões que vocês utilizam nos próprios ensaios de vocês, próprios exames realizados, como controle de qualidade externo, né? Então, esse controle de qualidade externo, onde faz parte de todos os programas de proficiências, ou eventualmente alguma necessidade de participação de algum bilateral, né? Lembrando que esse bilateral deve apresentar toda a sua imparcialidade no momento em que vai ser realizado. Mas essa garantia da qualidade, ela nos dá justamente o que nós estamos aqui falando, né? Só uma forma de apresentar para vocês quanto à rastreabilidade e à confiabilidade. Bom, esse controle de qualidade, né? Então, aqui tem os dois grandes grupos mostrando para vocês, que são os internos, né? E os externos. Tem inúmeras formas a gente monitorar, né, os nossos exames, né, nossos ensaios, através do controle de qualidade. Nós podemos fazer um controle ambiental, né? Nós estamos monitorando a qualidade, que tem alguns exames e alguns equipamentos, né, que eles, através da metodologia utilizada, que eles necessitam um monitoramento do ambiente em relação a temperatura, a umidade ou outros fatores que sejam pertinentes ao que o método solicita. Através da própria avaliação estatística, né, que a gente está monitorando, né, com padrões, então, por meio das nossas cartas de controle, né, que nós temos nossa faixa de, por exemplo, dois, três desvios que são aceitáveis, então a gente monitora justamente para ver como é que está respondendo, né, o nosso método, se existe eventualmente alguma tendência nos nossos resultados, né? Então é importante a gente monitorar por meio de uma carta de controle, né, que é o mais usual, né, nos laboratórios. Nós temos outras formas de monitorar, né? Ou utilizamos brancos, duplicatas, padrões, né? Comparações intralaboratoriais, né? O monitoramento da nossa própria água que nós utilizamos no laboratório. Então, né, nossa água por exemplo, osmose reversa, todo o monitoramento que é necessário, para ver como se ela está respondendo, né, de uma forma adequada às nossas necessidades. E o próprio controle de qualidade em relação a cepas, padrões, meios de cultura, né? Então, são alguns exemplos de monitoramento de qualidade interno que nós temos na nossa rotina do laboratório. Então, todas elas são importantes, né? E, evidentemente, que o que vai ser optado como controle interno, ou a metodologia que existe, né? Ou às vezes é uma política interna do próprio laboratório de definir também, além do que está descrito na metodologia, algum outro tipo de controle interno, né? E o externo, né? Como eu comentei antes, nós temos tanto os nossos bilaterais, né? Como os nossos PEPs, né? Então, são os programas de ensaio de proficiência, onde eles dão como resposta para nós um conhecimento real de como os nossos processos estão e como os nossos resultados estão perante outros laboratórios, né? Então, essa comparação externa, ela é muito rica, né? Porque te dá muitas informações. Ela te dá todo também a da precisão das suas dos teus dados e também no momento em que a gente faz uma análise crítica dos resultados que vêm do PEP, mesmo satisfatórios, né? Não só quando tem problema que a gente vai fazer essa análise crítica, mas sempre fazer essa análise crítica, porque ela tem uma série de informações que são relevantes para os nossos a nossa avaliação, né? Dos nossos exames e ensaios, né? Bom, mas o que que a gente precisa, então, assim, ficar atentos, né? Para garantia da qualidade analítica. Primeiro, né? A calibração dos nossos instrumentos, né? Não só instrumentos de medição, como equipamentos em geral, vidrarias, né? O que que a gente deve utilizar, que a gente utiliza no laboratório que impacta, né, diretamente nos nossos nosso resultado do nosso exame, né? Então, nós precisamos calibrar esses equipamentos, né, ou essas vidrarias sempre em laboratórios competentes, né? São acreditados na 17025. E a gente necessita um acompanhamento de uma checagem intermediária, né, que é a expressão usada no requisito 6410, 17025, onde a gente fala, onde ele diz sobre a necessidade dessas checagens entre calibrações, né? Então, a periodicidade da calibração vai ser definida, né, por uma série de fatores, né, de como frequência que é usada, a resposta pelo histórico das próprias calibrações, né, o número de pessoas que manipulam aquele determinado equipamento. Então, essa avaliação é feita, né, normalmente pela qualidade, pela coordena a qualidade. Então, essa avaliação para poder organizá-la seu plano de calibrações, né, de quanto em quanto tempo vamos calibrar um equipamento, né? Bom, se é definido de repente, por exemplo, que seja um equipamento X, anualmente ele seja calibrado, então essas checagens, elas são muito importantes para se saber, ok, né? Durante esse ano todo, o equipamento, ele está respondendo da mesma forma do que logo que ele foi calibrado, então a gente tem que se assegurar que todos os equipamentos, vidrarias, né, todos aqueles equipamentos que impactam, como eu disse, diretamente no meu resultado, né, do meu exame, eu necessito, então, que sejam feitas essas calibrações e também as checagens intermediárias, tá? Outra coisa que me dá, assim, uma segurança muito grande no momento em que, assim, do resultado, né, que eu obtenho, é no momento em que eu utilizo meus exames, né, um material de referência certificado, né? Então, eu só coloquei aqui, né, o que seria esse material de referência certificado, uma vez que ele tem que ser com a informação de que ele foi produzido por um produtor competente, ou seja, né, que o produtor seja acreditado na 17.034. Então, esses materiais de referência, eles acompanham o seu certificado, onde estão uma série de informações relevantes. Entre as informações relevantes que estão ali, até que nós falamos até há pouco, a própria incerteza, né, de medição da informação da faixa desse material de referência, ou do valor desse material de referência, ou da pureza desse material de referência, né? Então, tem uma série de informações, depende do tipo de material, né? Nós utilizamos tanto materiais de referência químicos quanto biológicos, né, no laboratório. Então, tem características diversas, evidentemente, mas a gente tem que interpretar, entender, né, exatamente o que que está escrito no próprio certificado, para que ele possa nos atender exatamente naquela técnica, naquele método, naquela faixa, né, de trabalho que nós estamos precisando realmente. Né? Outra questão é em função da amostragem adequada. Né? Quando eu falo aqui sobre esse tópico, né, eu gostaria de enfatizar a grande importância dessa parte pré-analítica. Né? Porque não adianta eu ter toda essa questão cuidada, né, em relação aos equipamentos, até os próprios materiais de padrões que eu utilize, se eventualmente não foi feita uma coleta adequada, uma amostragem adequada, né? Então, a competência da pessoa que faz a amostragem é fundamental para que eu possa garantir que essa amostragem ela é representativa, ela é homogênea, né? E ela vá para o laboratório e a gente possa utilizar todos os padrões de qualidade no laboratório e, ok, né? Ter um resultado confiável. Então, é muito importante essa parte também, tá? As próprias instalações e condições ambientais, né? Então, aqui não só o monitoramento que a gente falou da temperatura, da umidade, enfim, de fatores que sejam pertinentes e descritos no próprio método utilizado, mas todas as questões em relação à própria instalações de espaço, né? Dos equipamentos estarem nos locais adequados, né? Para eventualmente equipamentos que não possam sofrer nenhum tipo de trepidação, eles não estarem juntamente com uma mesa bancada com outros que emitem, né, trepidações, né, questões todas de organização, de higiene do próprio laboratório, né, tem uma série de fatores aqui que também são importantes, a própria iluminação do laboratório, espaço, né, para as pessoas circularem de uma forma segura. Então, também isso aqui nos garante a qualidade analítica. A competência do seu pessoal, evidentemente, né? Que as pessoas que estão realizando os exames, elas têm que ter a competência para poder realizar determinado exame. Então, digamos, a sua formação, que é exigida internamente, até numa própria seleção, né? Mas depois, todos os treinamentos específicos necessários, né, para a pessoa desenvolver aquelas atividades. E depois também, né, a questão toda de uma avaliação externa. Então, no momento em que a gente tem um sistema de gestão implantado, as próprias avaliações externas que vocês passam a cada 2 anos, né, pela CEGECLE, ela é bastante importante porque o objetivo dessa avaliação é a gente buscar conformidades, né? Então, o que a gente quer ver é se realmente o laboratório continua atendendo os requisitos da norma de referência pelo qual ele tem a sua acreditação. Então, essas avaliações é um momento de um aprendizado, na verdade, né? Eu fui num laboratório uma vez que eu achei bastante interessante que ele colocou a avaliação externa como um dos requisitos até aliás, não requisitos, mas um dos pontos que contempla as suas horas de treinamento. né? Então, o laboratório tem X horas de treinamento que ele busca com indicadores lá e ele coloca a avaliação também, porque é o momento de aprendizado, né? Então, a troca, né, ali com o próprio avaliador é um momento também de rico para o laboratório nesse sentido, tá? Então, por isso é importante essa questão toda da avaliação externa. Vocês estão vendo que eu estou falando assim de vários aspectos, né, dentro do laboratório, bem amplos, né, bem gerais, mas para a gente entender que a garantia da qualidade ela não é restrita àquelas questões só que eu mostrei anteriormente, como o controle interno, todos os controles que nós fazemos do exame, né, do ensaio propriamente dito, mas também em nível externo. Mas tem que outras questões que envolvam, que são muito importantes para que a gente possa também garantir, né, a qualidade do exame em si que está sendo realizado, que são fatores que impactam diretamente, tá? Na bancada, no profissional que está realizando, né, no analista que está realizando o ensaio. Assim, esses fatores são bem importantes. Bom, o nosso sistema de garantia da qualidade, então, como eu disse para vocês, começa lá na amostragem, né? A amostragem é uma etapa fundamental para que a gente possa realmente ter a segurança de o que vai ser feito depois, né? Aqui no próprio método de análise, a gente sabe que essa amostragem, ela sim foi feita de acordo com um procedimento, com um plano de coleta, que o profissional que fez essa coleta, ele possui toda a competência para poder realizar essa amostragem, possui os equipamentos apropriados, existe todo um monitoramento, né, interno também em relação à qualidade dessa amostragem. Então, o que que acompanha, né, como garantia da qualidade da amostragem também, né? Então, assegurando dessa forma, vai ser feito então uma escolha, né, do método de acordo com, enfim, o escopo de vocês, né, com a metodologia que vocês utilizam para determinado exame. E ali nós asseguramos então que esse método, o laboratório tem condições de reproduzi-lo na sua estrutura, e não só com a estrutura, mas com o seu pessoal, né, que ele possui competência para poder realizar aquele ensaio, uma vez que ele assegura então a validade dos resultados, né, por meio de confirmação do desempenho do método, validade do método, enfim, né? Então, a gente assegura essa validade porque essa metodologia ela foi testada, né? E o laboratório tem condições de fazer, gerando resultados válidos, evidentemente, com a sua incerteza ali que foi calculada, né? Ela foi avaliada, não só calculada, né? Porque tem os ensaios qualitativos, a gente também faz uma avaliação da incerteza de medição e o próprio termo utilizado no requisito da 17025, no 7.6, diz avaliação, né, da incerteza de medição. Então, uma vez que esse método passou por uma validação, ele vai conseguir liberar, e utilizando todos os padrões e monitorando essa qualidade que nós já vimos, né, nos slides anteriores, daí aqui ele vai liberar um resultado, tá, onde esse resultado ele nos passa, né, a segurança de que o laboratório tenha confiança naquilo que ele liberou, né? Que, de uma certa forma, esse é o grande objetivo da 17025, né? É a confiabilidade dos seus próprios resultados, né? Daquilo que o laboratório libera. Então, se a gente parte desse princípio, né? Qual é o objetivo de um ensaio, de um exame? O que que nós precisamos saber no momento em que a gente faz um determinado ensaio, né? A gente, se é um ensaio, por exemplo, algumas, a gente precisa atender alguma especificação, por exemplo? Vamos pensar num produto, né? Um alimento, ele atende alguma especificação, né? Através, do meu ensaio, eu vou aprovar ou reprovar um determinado lote, né? Que às vezes possa estar testando alguma coisa. Ou, enfim, é uma questão ambiental, às vezes, que eu preciso estar de acordo com alguma legislação, né? Então, assim, tem vários objetivos de eu fazer um ensaio, né? E, lógico, dependendo da matriz de cada laboratório, né? Existem, esses objetivos, eles vão variar, né? E, basicamente, em relação à área da saúde, evidentemente, que a gente busca é poder entregar, né, para o paciente um valor, né, de um exame onde ele realmente possa estar seguro que o laboratório liberou aquele resultado para poder, sim, a partir dali, né, algum diagnóstico, acompanhar algum diagnóstico com seu médico, né? Então, o objetivo vai depender, evidentemente, de cada tipo de matriz, tá? Eu queria falar um pouquinho para vocês agora em relação à própria amostragem, né? Então, a amostragem, nós temos aqui, eu trouxe as duas normas, né? A 17025, que é bastante conhecida por vocês, né? E eu trouxe também aqui a 15089, né? Então, essas duas normas de referência, uma é voltada para laboratórios, então, de ensaios e calibrações de diversas matrizes. A 15.189, como vocês sabem, ela é específica para análise clínica, né? Além dessas duas normas, nós temos um documento da CEGECRE, vocês sabem dos documentos normativos, que são as NETDIGLAS, né? Existe a NETDIGLA 57, onde ela fala justamente sobre critérios de amostragem para ensaio de águas e matrizes ambientais. Por que que eu estou trazendo essa NETDIGLA 57 para vocês? Porque toda a parte de monitoramento de águas, né, e a gente se parar para pensar a importância na análises clínicas, inclusive, de eventualmente alguns laboratórios que sejam acreditados, né, na 1589, possam sim, fazer toda a análise das águas de hemodiálise, né, ou necessariamente tem que ser 17025, porque está descrito na própria norma, né. Então, enfim, né, a água, né, utilizada para hemodiálise, elas são mais ligada até com a própria 17025, porque ela faz todo o monitoramento desde a entrada do equipamento, da água, né, que vem da rede no equipamento. Assim, são muitas etapas. E a própria NETDIGLA 57 se refere a esses ensaios de águas, tá? Então, nessa questão, por isso que eu acabei colocando aqui as três para vocês verem um pouquinho. Então, vamos fazer rapidamente alguns tópicos em relação às amostragens de matrizes ambientais, né? Como vocês sabem, né, aqui a própria 17025 que fala das áreas de meio ambiente, então só para vocês saberem rapidamente, né, a gente passar aqui o que que ela se refere. Então, toda a questão de águas efluentes, enfim, né, solo, sedimentos, outras questões, essa própria orientação se dá para esses grupos de ensaios, né? A própria questão de amostragens em dutos, chaminés, né, para emissões, ensaios para emissões atmosféricas, né, ou qualidade do ar, enfim. E aqui vem o que mais voltada para a área da saúde, propriamente dito, que é o ensaio de água para hemodiálise, né, onde vai atender a própria saúde. Então, a 17025 faz referência a essas questões, assim como a própria NETDIGLA 57, tá? Mas então, né, conforme, né, descrito até na própria 17025, ela diz o seguinte, né, o que que seria uma amostra, né, o que que é uma amostragem? Então, só para a gente, assim, alinhar bem o que como está descrito com o entendimento. É um procedimento definido pelo qual uma parte de uma substância, material ou produto é retirada para produzir uma amostra representativa do todo, tá? Eu deixei isso aqui em vermelho, né? Justamente daquela questão que eu queria trazer para vocês novamente, da importância da etapa de realização da amostragem. Tá? Então, essa amostra ela deve ser representativa. Então, por essa questão. Depois ela fala também que a amostragem pode ser requerida por especificação apropriada, né, para uma substância, eventualmente um material, um produto ensaiado, tá? Mas essa parte aqui do primeiro parágrafo era realmente o que eu queria trazer como foco para vocês. Vamos ver um pouquinho o que que a amostragem ela inclui, né? Ela vai incluir um planejamento, né? Porque nós precisamos fazer, né? Qualquer amostragem a gente deve fazer um planejamento, principalmente se essa amostragem ela é realizada fora do ambiente do laboratório, né? Das instalações permanentes também. Né? Então, todo esse procedimento aqui, ela deve ser feito. Aqui, no caso, está falando em matrizes, né? Então, ele vai depender exatamente do material, né, que nós estamos fazendo a coleta, local e situação, né, onde é feito o próprio ensaio. Então, o exame é feito no, a coleta é feita em instalações permanentes, é feito num outro local, precisa transporte, refrigeração, né? Como é que isso é trabalhado? Então, por isso esse planejamento é importante, né? E se tem que se estabelecer, né, está acordado entre as partes o que se quer, né, realmente, como solicitação do próprio cliente, no caso do médico, né, e para se saber exatamente todas as, digamos, necessidades, né, quantidade, daí o volume, o que precisa ser coletado. Então, essas especificações, elas são bem importantes, tá? Bom, nós temos a política de acreditação, vocês que são acreditados sabem bem, né? Que a gente nunca pensa na amostragem de uma forma isolada, né? A amostragem, ela sempre ela está ligada a alguma outra, algum outro ensaio, algum outro exame, né? Então, como política de acreditação, nós não acreditamos a amostragem propriamente dita, por mais que ela seja acompanhada, mas sim essa amostragem associada a algum outro exame, ensaio subsequente, né? Então, nós temos aqui a nossa, partindo daquele princípio da confiabilidade metrológica, né, dos nossos resultados, nós temos nosso processo pré-analítico, onde a gente está falando até agora da importância da amostragem, e depois o processo analítico, né, que é realizado dentro do laboratório, é realizado na própria bancada, onde aqui a amostragem está junto, justamente para aquelas questões que eu falei para vocês. Aí todo o manuseio das amostras, né, a realização do próprio ensaio, mas como eu comentei com vocês, no processo analítico a amostragem está junto. Tá? Quais são alguns fatores que a gente deve considerar, né? Dependendo, lembrando aqui que a gente está falando das nossas matrizes ambientais, né? Então, nós estamos falando no caso da nossa água, tá? Água de hemodiálise. Então, quais são os fatores que nós temos que considerar? Então, a gente tem que lembrar do plano, né? Do planejamento que foi feito, então, realizar um plano. Quais são os procedimentos de amostragem que eles devem existir, né? Esse planejamento, ele deve, esse planejamento, desculpe, esse procedimento, ele deve existir por matriz, né? Então, como que se faz a coleta de forma adequada, né? Todas as considerações pertinentes àquela matriz devem estar descritas, tá? E por que o procedimento? Naquela questão, né, que a gente sabe muito bem, que se busca no sistema de gestão? É a padronização. Então, através de um procedimento simples, claro, bem escrito, Nós utilizamos esse procedimento para treinamentos. Então, independente do profissional que vai realizar, né, a coleta, a amostragem, ele recebe o mesmo tipo de treinamento, né, para ele realizar esta amostragem da mesma forma que os demais, né, por exemplo, profissionais realizam. Então, todos devem seguir as mesmas orientações. E para que isso ocorra, é importantíssimo a gente ter documentos bem escritos para poder repassar, replicar essas informações. O próprio coletador, então, lembra que eu tinha comentado com vocês da competência deles? Então, envolve uma série de questões, né? Não só a formação e os treinamentos que ele recebe, mas ele tem habilidades, né, para fazer essa coleta. Atender às necessidades que sejam lá do cliente ou eventualmente, né, de algum órgão regulamentador. Ele ter com eles todos os equipamentos adequados necessários a essa coleta, né? As próprias condições ambientais se impactam, né, naquela descrição que seja necessária para aquele tipo de matriz. Ele ter registros técnicos, né, com todas as informações necessárias, uma ficha de coleta, informações que são pertinentes àquela matriz, né? O que a gente chama na área ambiental de cadeia de custódia, né? Então, isso aqui passa transparência, segurança e confiabilidade no momento que as informações estão todas, né, registradas num formulário, né? Formulário eletrônico, físico, enfim, né? Mas que tem esse registro, ele deve estar bem claro e com todas as informações relevantes àquela amostragem. O manuseio e qualidade dos reagentes que são utilizados, então aqui, se a gente necessita eventualmente fazer algum ensaio a campo e que precisa levar o um equipamento, então eu preciso fazer uma avaliação do próprio equipamento, eu vou utilizar reagentes, né, necessários para realizar aquela checagem, ou mesmo se eu preciso garantir, né, que o frasco que eu faço a minha coleta, se eu necessito de preservante, que tenha a qualidade do preservante também esteja adequada, eu estou abrindo um pouquinho essa questão aqui, mas só para a gente pensar, já que nós estamos falando em preservação aqui, né? O próprio manuseio, armazenamento e o transporte, né? Então, cabe aquele questionamento, como eu transporto, né? Como é que na minha caixa térmica estão o cuidado que eu tenho com meus frascos, meus tubos, né? Eu necessito de refrigeração, então eu tenho que saber a minha refrigeração, em relação a que temperatura deve ficar, como é que eu faço todo esse transporte seguro, né, para que não abalance, não vire, né? Então todas as considerações que envolvam a amostragem, porque isso aqui, todos esses itens que eu falo para vocês acabam impactando numa qualidade da minha amostragem, né? E eu tenho ainda, né, que avaliar os métodos apropriados, né? Então, ou seja, existe uma metodologia escolhida. Para alguns métodos são feitos a campo e outros que são feitos, né, nas próprias instalações permanentes, onde eu preciso saber aqui qual o método que foi utilizado em questão de volume, de preservações, né, o que que eu necessito, tá? Então, a pessoal da amostragem, ela precisa ter essas informações, tá? A gente tinha falado anteriormente, né, no slide anterior, sobre a qualidade dos reagentes. Ele, né, lá era mais sobre equipamento, eu falei também dos reagentes, mas exatamente como está escrito aqui, no próprio manuseio, né, dos padrões de materiais de referência utilizados, as informações claras, né, eu assegurar que aquela alíquota, eventualmente, que eu estou utilizando, ela está bem, não está contaminada, enfim, todas as questões que envolvem a qualidade do que eu estou manipulando, tá? De reagentes. A própria garantia da validade dos resultados, então, aqui, o que que eu utilizo como controles, né? Como monitoramento e que controles. É importante eu identificar meus riscos e oportunidades, né? Vocês têm a gestão de riscos de vocês para o laboratório, então a questão toda que envolve a amostragem, ela é importante também a ser considerada, né? Principalmente essa amostragem, se ela for, né, de matrizes diversas, por exemplo, na área da saúde, a coleta ser feita dentro do laboratório, no ambulatório, é uma a levantar possibilidades, ele se existem alguns riscos, né? E avaliá-los, ou se eventualmente é feito fora das instalações, né? Podem ter outros riscos, então fazer esse levantamento também, né? E uma vez levantado, identificados os riscos e feito uma avaliação pertinente, de acordo com a ferramenta que vocês utilizarem, dentro da linha de corte de vocês, se eles forem avaliados de forma importante, né, para se tomar alguma ação, aí vocês aqui também pensarem nas ações corretivas que vocês forem tomar. Bom, nos próximos slides aqui, eu estou colocando para vocês alguns itens relevantes ainda a serem considerados na amostragem, né? Quando ela é aplicável a uma matriz de interesse do laboratório. Eu só vou passar alguns tópicos rapidamente, né? Alguns desses a gente já falou, mas só para a gente rever algumas questões, tá? O que que é importante a gente ter muito claro e saber, né? Qual a finalidade do nosso ensaio? Quais são as especificações do cliente, tá? No caso de local para amostragem, né? De acessibilidade, datas, horários da amostragem, né? Lembrando que essa são questões ambientais, né? Então, vai fazer uma coleta para uma água de hemodiálise, né? Qual o local, digamos, de acessibilidade, né? A coleta, né? Não se pode em qualquer momento, em qualquer horário entrar, né? Então, assim, definido bem com o cliente essas questões, né? Uma definição do pessoal de supervisão e do pessoal encarregado de cada uma das etapas do trabalho, né? A questão toda aqui, são várias etapas, né? Desde o pessoal que entra em contato com o cliente, que é marcado um horário, que né, acorda toda a parte de contrato, de uma solicitação, né, que foi feita. Então, até a parte técnica propriamente dita, né, como a formação da validade do treinamento, o pessoal todo, cada uma das etapas, ele tem que estar com treinamento adequado, né? Então, todas essas etapas anteriores à amostragem, elas também são muito importantes e significativas, tá? Até a própria amostragem propriamente dita, né? Nós temos ainda o programa de garantia da amostragem, onde, se nós pararmos para averiguar, né, existem vários controles de qualidade que vão ser usados de acordo com a matriz, né, pertinente, se aquele tem realmente um significado, né, para aquela matriz, né? Então, nós temos toda a questão, por exemplo, de branco de temperatura, onde a gente precisa monitorar a temperatura interna da própria caixa térmica para transporte, então ela é bastante importante, né, como um dos exemplos aqui. Informações sobre a qualidade dos reagentes, como nós vimos, né, para preservação não só das nossas amostras, como às vezes a gente precisa fazer alguma preservação de um branco, desses brancos de controle de qualidade também, né, se algum deles for necessário. As informações, então, sobre a seleção de métodos analíticos que vão ser utilizados, né? Então, tanto para o branco quanto as amostras, né? E se eventualmente a gente necessita fazer algum pré-tratamento no campo, né, daquele tipo de matriz, tá? Então, aqui é bem amplo, né, essa questão que nós estamos comentando em relação ao tipo de matriz, tá? As informações sobre a seleção de equipamentos que vão ser utilizados, né? A gente tem que saber os equipamentos que nós necessitamos para retirar a amostra, então, o que que nós precisamos, né? Para as ambientais, para o tipo de coleta que é feito, o tipo de frascaria que nós precisamos, né? informações sobre o próprio transporte dos brancos e das amostras, né? E o armazenamento das amostras no laboratório. Muitas vezes o laboratório não vai de imediato na chegada do material, caso, né, venha de algum outro ponto de coleta, ou mesmo, como eu digo, de alguma clínica de hemodiálise, não vai realizar um ensaio no mesmo momento. Então, onde armazenar, né? Precisa de refrigeração, né? Que temperatura que vai ser armazenada? Essas considerações a gente coloca como itens relevantes que devem ser considerados durante a amostragem, tá? Porque tem que ter um planejamento, tá? Então, o laboratório tem condições de atender aquela demanda que está entrando de amostragem, né? Em relação à sua capacidade de equipamento, de pessoal, de insumos. Então, é bastante importante a gente pensar nessas considerações aí também. Né? E ainda um fator que a gente tem que levar em consideração é a validade das amostras. Tem algumas que têm preservação, outras não têm preservação. Por quanto tempo essa amostra é válida, né? É necessário refrigerá-la, congelá-la? Quais são as considerações todas? Então, é importante ter essas informações, a pessoa que é responsável também pelo recebimento das amostras e como isso vai ser direcionado dentro do laboratório. Tá? E também não só a validade das amostras em si, mas aquelas que são submetidas a algum tipo de pré-tratamento, né? Então, eventualmente, se alguma metodologia precisa de um pré-tratamento, você também precisa saber, após, né, esse pré-tratamento, por quanto tempo vale aquela amostra, né? Então, essa consideração também é importante. O que mais que a gente pode considerar aqui como relevante, tá? A relação de ensaios que vão ser feitos eventualmente se tiver a campo, né? Então, tem que estar escrito. Quem faz a coleta também deve saber quais são todos os ensaios pertinentes, então, subsequentes, não só aqueles a campo, para ele saber se está coletando a quantidade, né? E a forma e nos recipientes adequados. Ele deve acompanhar sempre os procedimentos com ele, se for em um outro local fora das instalações permanentes, ele deve levar com ele os procedimentos de coleta, né? E se forem nas instalações, ok, né? Tenha uma cópia ou eletrônico que se possa ter acesso direto, tá? Rápido. Porque qualquer dúvida, qualquer questionamento, esses procedimentos devem estar disponíveis, tá? Atualizados, evidentemente. E todos os modelos e formulários, né, para cada tipo de matriz, o que seja específico, eles devem também estar bem, digamos, acessíveis, né, e distribuídos para quem vai fazer a amostragem, tá? Bom. O que eu queria mostrar aqui para vocês, né? Nós trazer um pouquinho, então, a importância da amostragem para água de hemodiálise ou mesmo para água de consumo humano, que a gente considera como uma etapa crítica, tá? Então, a gente está falando de etapa crítica naquele sentido de que se essa parte pré-analítica ela é tão importante, porque quem está na bancada não sabe como foi feita a coleta, tá? Então, quem está na bancada tem que estar muito seguro de que a pessoa responsável pela coleta, ela fez da forma como deve ser feita, tá? Então, por isso que eu estou considerando como uma etapa crítica, tá? Então, se o coletador não fizer exatamente, né, com os procedimentos que estão descritos no seu documento e não tiver habilidade, né, e a responsabilidade daquilo que ele está coletando, fica realmente uma dúvida bastante grande em relação à qualidade dessa amostragem, tá? Então, por isso que eu estou considerando como uma etapa aqui, que eu disse como etapa crítica. Bom, nós temos então a nossa água potável, né? E ela deve então atender alguns padrões de potabilidade, é isso que se faz, então, na busca de ensaios, né? Para ver se ela atende aos padrões de potabilidade, então é importante porque ela impacta diretamente tanto ensaios químicos quanto biológicos, né? Ela impacta na saúde humana, né? E são realizados ensaios químicos e biológicos justamente para que a gente possa assegurar que ela se encontra dentro desses padrões de potabilidade, né? Então, dentro da área ambiental, né, de interesse de vocês, eu acho que seria em função da saúde as duas matrizes, né? Tanto a água de hemodiálise quanto a própria água potável, né? Então, a gente só tem em linhas gerais, porque tem uma infinidade de outras matrizes na área ambiental, mas que acabam não sendo, né, digamos assim, diretamente relacionadas com as atividades de vocês, tá? Então, por isso que eu não estou trazendo todos os outros matrizes de matrizes ambientais, né, de águas, enfim, efluentes nessa linha, tá? Bom, esse plano de amostragem que a gente comentou, né, lógico que sempre gera um custo para o laboratório. Tá? E o laboratório deve, no momento em que ele faz o planejamento, organizar da melhor forma possível essa atividade, porque o material que é utilizado, o tempo do profissional que está lá, né, todas as questões que envolvam a amostragem, deve ser muito cuidada, porque lógico que se busca, né, sempre uma redução de custos dentro do laboratório, porque é um volume de material bastante grande que se usa, né? Então, dessa forma, a gente tem que prevenir tanto os recursos humanos, né? Quanto os próprios materiais e financeiros que são necessários para a amostragem, para a acreditação na própria amostragem, né? Ou para o laboratório que realiza a amostragem. Na área de análises clínicas, né? Tem muitos laboratórios particulares e que eles fazem todas as amostragens, né? Tem outros laboratórios que recebem as amostragens, né? Laboratórios às vezes são dentro de hospitais ou situações em que o laboratório recebe a amostragem num número às vezes maior do que ele eventualmente faz essa coleta, né? Mas, enfim, trazendo aqui para essas considerações também da amostragem na área ambiental, são todas aquelas amostragens que são feitas, como eu disse para vocês, em clínicas, né, de hemodiálise, então, onde se busca, né, se sai para fazer a coleta. E daí, todas essas questões aqui também, recursos humanos, materiais e financeiros, eles são bastante importantes, tá? E relevantes a gente considerar. Nós temos a questão toda do tipo de frascaria, né? Vai depender muito, evidentemente, do tipo de metodologia que vai ser utilizada. Então, a pergunta sempre fica, né? Quais são as preservações, os frascos para cada parâmetro, para cada exame, né? Enfim, e qual é o prazo regulamentador que a gente tem daquela pós-amostragem? Ou seja, qual é o período que nós temos entre a amostragem, né, e a realização do ensaio? Então, para algumas questões são críticas, né, principalmente para a área ambiental, né? Então, a questão das águas, ela é crítica. Então, nesse sentido, a gente tem que conhecer quais são os prazos regulamentados, tá? Fazer dessa forma. Então, a coleta e a preservação, caso seja necessário, né, dessa amostragem, o que que a gente está buscando, né? A gente tenta buscar uma maior estabilidade, tá? O objetivo das técnicas de preservação é de retardar qualquer ação biológica, né, daquela amostra, ou eventualmente até uma, alterar os seus compostos químicos, né? Então, assim, ele é muito importante que o tempo entre a coleta e a realização do ensaio seja o mais curto possível, tá? Justamente porque nos dá essa garantia, né, de, digamos assim, de uma maior estabilidade, né, quanto mais rápido a gente fizer. Lógico, né, que existem metodologias que não necessitam o preservante e que tem um prazo maior, vai depender muito, evidentemente, do ensaio e do método que é escolhido, tá? Mas caso, né, para a questão toda das águas, né, que a gente ainda está falando das nossas amostras ambientais, nós utilizamos o tiosulfato de sódio, né, a 3%. Então, onde a gente coloca uma proporção de 0,1 ml dessa solução de tiosulfato a 3% a cada 120 ml de amostra, né? No momento em que a gente vai trabalhar com algumas matrizes para realizar os parâmetros, né? Coloquei alguns exemplos aqui embaixo, né? Então, aqui no caso, até citei outras matrizes, mas seria para água potável, tanto efluentes quanto água bruta, enfim. Para a gente poder realizar esses ensaios microbiológicos, a gente necessita, então, que a nossa amostra, né, ela seja coletada com preservação e mesmo assim nós temos prazo, tá, para realizar, justamente porque ela não apresenta como ela o objetivo da preservação é retardar, né, a ação biológica, mas ela não impede que a ação biológica ela aconteça, só que ela vai acontecer num processo bastante mais lento. Né? Já que a gente está falando de refrigeração, né? Então, para algumas amostras a gente deve manter essa temperatura normalmente inferior a 6 graus, né? É o que acaba muitas metodologias citando, mas sempre vocês têm que olhar o que, que o método, né, que vocês utilizam, ele preconiza, né? A gente então deve manter, né, durante o transporte, caso isso seja feito, por exemplo, no caso das águas de hemodiálise, numa clínica até chegar no laboratório, essa refrigeração ela deve existir, e o monitoramento, então, normalmente acaba se usando um gelo reciclado, né, nas próprias caixas térmicas, como forma de manutenção. A gente tem cuidados no manuseio, né, para que a gente possa chegar no laboratório, então, e trazer, né, de acordo com a metodologia, como eu disse, a temperatura de recebimento da amostra adequada. Tá? Nós devemos sempre lembrar em questões de identificar a nossa amostra, né? A identificação ela é muito importante na área, em todas as áreas, todas as matrizes, mas aqui no foco na ambiental. Então, nós precisamos acompanhe sempre uma ficha de coleta, aquilo que eu falei para vocês, uma cadeia de custódia, enfim, o termo que vocês internamente utilizam, né? Então, o que importa aqui é a gente ter, saber que as informações elas são muito relevantes, né? Porque no momento em que a gente estabelece essa cadeia de custódia ou as informações nessa ficha de coleta, a gente tem um rastreamento das informações que constam nessa ficha, porque nós está garantindo a idoneidade daquela amostra, né? Então isso nos dá uma maior confiança, né, em relação à integridade daquela amostra, né? Então, nós, no laboratório, a gente tendo todo esse histórico, digamos assim, de onde foi coletado, o registro dela, né, todas as informações que sejam relevantes para aquele método, né, o seu número de cola, né, que é gerado num código de barra, enfim, o seu registro, as informações todas que são relevantes devem estar presentes nessa cadeia de custódia. Então, partindo desse princípio, eu coloquei algumas coisas muito básicas aqui, né, em relação à importância dessa ficha de coleta, que, como eu disse, ela vai variar muito de acordo com cada matriz, né? Então, na área ambiental, a gente vai pondo as informações da onde a gente fez a coleta, da pessoa de contato lá, o endereço, data e hora, o nome da pessoa responsável pela coleta, né? O local onde foi feita a coleta. Aqui, para outras matrizes, a gente acaba usando as coordenadas, as condições climáticas também, né? E o tipo de amostra, né? O que foi coletado. Isso também é bastante importante, tá? As informações, então, de ficha de coleta vai variar de acordo com o parâmetro, de acordo com os ensaios, se são feitos a campo ou não. A ideia aqui é passar para vocês a importância das informações, tá? Você sabe muito bem que cada amostra tem que ter uma identificação unívoca, né? E essas informações em relação a esta amostra, ela é fundamental para que a gente tenha segurança, né? Como eu disse, não só do rastreio de toda a cadeia, de custódia, mas também para que a gente possa, ter, eventualmente, caso seja necessário, alguma informação relevante do próprio método, do ensaio. A gente precisa ter informação de alguma coisa, significativa até para fazer uma análise crítica do resultado. Então, dependendo, né, da atividade, elas são muito importantes a gente ter, né, nessa ficha de coleta, campos para as informações relevantes para aquele tipo de matriz. Quanto ao condicionamento, como eu falei para você, são em caixas térmicas, né, na temperatura adequada, alguns cuidados que a gente deve ter mais em relação ao posicionamento da frascaria, né, para que eles fiquem de forma adequada nas suas grades, enfim, com segurança, né, e que a gente possa manter, então, aquela consideração que eu falei para vocês da utilização do gelo para preservar a temperatura adequada, né? Alguns cuidados que a gente deva ter, né? Essa nota que eu deixei aqui é só naquela possibilidade, né, de eventualmente os laboratórios, no caso, não só de análises clínicas, mas que trabalhe com as áreas de saúde, mas tenha não só a área de saúde, mas a parte de meio ambiente também, então, que daí vai coletar mais matrizes na área ambiental, né? Que tenham cuidados essa observação sanitária. Então, não é diretamente ligada a vocês, mas só coloquei algumas informações aqui a nível também de conhecimentos, né, para vocês, no momento que foi estudar ou fazer alguma busca, ter informações aqui também em relação a isso. Nós temos também aquela consideração de que, através de provedores externos, né, que vão realizar os ensaios, aqueles que não são acreditados pelo laboratório, como é que a gente envia, né, através de um transporte comercial? Então, que cuidados que nós temos que ter, né? Então, desde o cuidado das informações estarem, né, claras, elas estarem, né, perfeitamente legíveis, né? Então, até a própria forma como a gente deve fechar essa caixa térmica, né? Cuidados que tem que ter em relação ao próprio transporte, né? Um dos fatores que é bastante também significativo, lembra que eu comentei com vocês de se fazer o exame, o ensaio o mais rápido possível, né? Em função da própria preservação, né? O que que a gente, através dessa preservação, a gente quer reduzir essas taxas de degradação, né? Então, a metodologia vai nos orientar, né, em relação qual é esse tempo máximo, qual é o prazo que nós temos, né, para fazer o ensaio. Então, partindo desse mesmo princípio, a gente pensa naquelas situações em que a gente envia para um outro laboratório, né? A gente precisa ter conhecimento da metodologia que o laboratório utiliza. Qual é o prazo que eu tenho para que digamos que a minha amostra chegue no laboratório, mas não é só na entrada do laboratório, que chegue na bancada para realizar o ensaio, né? Então, esse prazo, ele é bastante importante, é o que a gente chama holding time, né, que nós temos em função das nossas amostragens. A gente falou rapidamente dos brancos, então só vou citar aqui para vocês, né? Normalmente, para algumas ensaios microbiológicos, né, que são realizados através de coleta de água para consumo humano, ou mesmo para hemodiálise, o que que é recomendado, né? Que a gente acabe acompanhando durante o transporte um branco de viagem, que a gente chama, né? Aqui eu coloquei para, está escrito para voláteis, que são ensaios químicos, mas também para microbiológicos, né? Justamente porque o que que a gente quer, de acordo com a definição de brancos aqui embaixo, que eu deixei para vocês, o que a gente está acompanhando, né, através do uso desses brancos, é que a gente quer saber, quer determinar, né, se existe, né, algum problema de contaminação, que tamanho é essa contaminação, tá? E que isso esteja interferindo nos nossos resultados, nos nossos ensaios. Então, vai ser bastante importante a gente ter conhecimento e monitoramento desses brancos. Entre garantia da validade, então, os brancos de viagem, como eu falei para vocês, para a gente ver se eventualmente tem alguma contaminação no transporte, assim como a gente utiliza entre, a gente chama brancos em geral e coloca aqui como duplicata, né? Não tem o nome de branco, mas também a duplicata é uma forma da gente monitorar a garantia da validade. Então, é aquela duplicata que entra como uma amostra cega dentro do laboratório, a gente compara os resultados, vê o coeficiente de variação entre as amostras, né? Então, a gente também consegue ver como é que estão os nossos ensaios, né? Dentro do laboratório, numa duplicata, assim como brancos de campo, né? Então, eventualmente, também se coloca um branco de campo durante uma coleta de uma matriz água, né? Justamente porque a gente quer ver se no ambiente tem alguma interferência, né, durante a coleta que possa estar interferindo na amostragem, naquela amostra, tá? Então, acaba ficando esse branco de campo, né, que se usa uma água ultrapura, ou de osmose reversa, né, do próprio laboratório, acompanha durante a coleta para se ver se tem alguma interferência do meio. Assim como o branco de equipamento, né, que nós utilizamos equipamentos que. Daí se acaba usando a própria água de enxágue desse equipamento para se ver se teve alguma contaminação, ou seja, a gente quer avaliar até que ponto o nosso equipamento ele foi bem higienizado entre um ponto de coleta e outro, né? E aqui o de viagem que eu volto a falar para vocês aqui na questão dos ensaios microbiológicos, né? Então, o uso desses brancos, eles ajudam também na própria a gente acompanhar como é que está o nosso processo todo. Por isso que a gente chama de garantia de validade da amostragem, né? A forma como a gente deve monitorar essa garantia da validade da amostragem vai depender muito da metodologia, né? Então, não há necessidade de fazer em todas as nossas rotinas, mas em grupos, né? Então, eu vou assim, controlar esses brancos por grupos de metodologias ou através de tipos de matrizes, né? Ou para cada telada de 20 amostras, como a gente costuma fazer muitas vezes na bancada. É, vocês vão vendo como ele fica mais adequado para vocês em relação a esse monitoramento, de acordo com a matriz, com a metodologia, com o volume de amostras que vocês têm, tá? Então, acaba só, é conhecido da própria NETiDICLA 57, né? Essa figura, onde a gente acaba vendo o que que a importância, né, do macro, o que que um branco vai tendo interferência em outros, né? E só como resumo aqui dos controles de qualidade, eu peguei esse quadrinho, onde eles diz para exatamente o que que nós buscamos em cada um dos brancos, né? Então, aqui a gente, no branco de campo e de viagem, a gente está buscando justamente se tem alguma contaminação do meio ou durante o transporte. No branco de equipamentos, né? Se após a lavagem ficou algum resíduo, eventualmente uma contaminação cruzada. O branco de frascaria a gente acabou não comentando, porque não é um branco que normalmente a gente usa na amostragem, mas é internamente no laboratório, é uma avaliação do próprio procedimento de lavagem daqueles laboratórios que realizam a lavagem, né? Que não utilizam materiais descartáveis, né? Aqui também não é o caso de vocês, mas é porque a gente já falou da filtração, que está no mesmo, desde na mesma figura, né? E a duplicata de campo, né? Que justamente o que a gente quer ver é o nosso CV, como é que está a nossa repetitividade, né? E também a nossa precisão, né? Em relação a essa questão. Bom, a gente falou também sobre a importância da temperatura, né? De acordo com o método que utilizado, existe uma definição de como deve ser a nossa temperatura, digamos assim, de monitoramento para chegar até o laboratório. Então, é necessário, né, a gente monitorar, e a maioria das vezes acaba sendo os laboratórios fazem opção por dentro da caixa térmica, né, juntamente com as amostras, ele vai introduzir um frasco com água destilada. E daí, no momento de receber as amostras do laboratório, é medida essa temperatura, né, para ver como é que ela se portou, o ambiente, né, onde constam as amostras, desde a coleta até a chegada no laboratório. Bom, o que mais que nós podemos ver aqui? Orientações eu queria trazer para vocês, né, basicamente agora, em relação à amostragem, né, de coleta para águas ditas nobres, né? A gente utiliza como água nobre também a questão toda das águas, que as amostras de águas que têm como fins a potabilidade, né? Então, elas são as mais diversas formas, né? Torneiras, bombonas, rede de abastecimento. E o que é importante aqui como orientação da coleta é a gente se preocupar basicamente com a higienização. Então, tem considerações, né, em relação ao uso de hipoclorito de sódio ou de álcool 70%, né? Tinha uma época que se usava mais álcool 70, agora está se voltando bastante para o clorito de sódio, né? Onde os laboratórios acabam tendo que ter o cuidado de toda a higienização antes da coleta, né? Então, eu coloquei só uma orientação aqui para os ensaios microbiológicos, né? De como é que a gente deve fazer essa desinfecção da torneira, né? E após essa desinfecção da torneira, os cuidados que deve ter de abrir a torneira, deixar escoar um tempo, né? Porque na tubulação pode ficar, então, impurezas, né? E se fe então, se deixa correr, se fecha, aí vai se realizar a desinfecção, né? Do hipoclorito, tanto a parte interna quanto externa. Depois a gente abre novamente, né? E deixa a torneira mais 1 ou 2 minutos correndo, para remover eventualmente aquele hipoclorito residual, para depois a gente fazer a coleta. Então, no momento que a gente abrir, daí não se fecha mais, né? Senão descaracteriza a amostra, vai ser outra amostra, e a gente vai realizar propriamente dita a nossa amostragem em análises microbiológicas, né? Lembrando que a gente não deve usar nenhum meio de transferência, né? De coleta direto na frascaria, né? E a frascaria, ela deve, no momento em que se coleta essas águas, ela deve ter um espaço, né, vazio. Então, a gente diz que a gente deve encher, né, mais ou menos esse volume né, descrito aqui, né, deixamos um pouco na borda aqui, digamos, quando ela vai ficando, né, mais fechadinha em cima, mas uma borda em que a gente, uma borda, não digo, um espaço, desculpa, onde ali eu possa utilizá-lo justamente no laboratório, esse espaço, para fazer a inversão e a homogeneização dessa amostra. Tá? Lembrando que a frascaria, ela deve ser higienizada no laboratório, autoclavada no laboratório, ou comprada pronta já com seu respectivo preservante, né? Ou senão a gente deve colocar a preservação no laboratório, caso faça todo esse processo e depois autoclavar. Lembrando, né, que eu até deixei escrito aqui, que o rótulo do frasco ele é fundamental para a sua identificação, né? Baseado todo naquela questão dos cuidados, né, que se deve ter com a cadeia de custódia, com a identificação unívoca, tá? A questão, aqui, particularmente quando fala, às vezes, em bolsa plástica coletadora, né? E os cuidados que a gente tem que ter quando a gente precisa, por exemplo, fazer alguma coleta em algum reservatório ou algum tanque, em que esse frasco a gente tem que inclinar e muito rapidamente, né, trazê-lo para a superfície, porque a gente tem que cuidar para não cair o preservante que tem dentro, tá? E lembrando sempre da gente fechar imediatamente o frasco. Para água de diálise que a gente estava comentando, então, que se faça nos laboratórios os ensaios de endotoxinas, né? A gente utiliza, então, essa frascaria, que pode ser a mesma para os ensaios, outros ensaios microbiológicos, né? Que é um tubo apirogênico, né? Então, ela já tem essa marquinha, né? Onde está o volume máximo que a gente deve encher, justamente para deixar espaço para homogeneização, e a quantidade de preservante que está descrito aqui já ele atende a esse volume, né? Então, isso também a gente precisa saber exatamente qual o cuidado que a gente tem que ter com o volume de amostra de acordo com o preservante colocado. Aí, gente, passei rapidamente a amostragem na parte ambiental e a gente vai começar a amostragem em análises clínicas. Mas isso é para vocês, vamos fazer uma parar um pouquinho, uns 10 minutinhos. Aí a gente volta. Pode ser? Tá bem para vocês?
Pode, claro.
Tá bem, até mais, gente.
10 minutinhos?
Isso, tá bom? 10 ou 15, como ficar melhor para vocês?
Tá, joia. Então tá bom.
Tá bem. Obrigada, Marcelo.